Médicos na Informação às 13 deste domingo com o Vítor Moreiras. Boa tarde.
Bem-vindos. Médica que presta serviço em Acerceira, Paialva e Sabaxeira esclarece que vai sair porque o contrato chega ao fim. Dia Nacional dos Centros Históricos é comemorado este ano em Tomar. Operadores presentes na Bolsa de Turismo de Lisboa tomam contacto com a rede de joalherias.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo: céu pouco nublado ou limpo, maior nubosidade até meio da tarde e de novo para o final do dia. Temperaturas máximas previstas: Porto 18 graus, Guarda 19, Leiria 21, Coimbra 22, Faro 23, Castelo Branco e Lisboa 24, Santarém e Évora 25. Para Tomar, a máxima prevista era de 26 graus.
As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Yamil Arango, a médica que presta serviço nas extensões de saúde da Acerceira, Paialva e Sabaxeira, irá deixar as respectivas funções no final do mês de março porque o seu contrato chegou ao fim e não porque queria abandonar efetivamente a atividade. O esclarecimento foi remetido à redação da ERTS na última sexta-feira pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, precisamente pela respectiva diretora Sofia Triaga. No texto é sublinhado que a médica chegou a Portugal em setembro de 2014 ao abrigo do acordo entre o nosso país e Cuba, considerando-se que cumpria satisfatoriamente o tempo estabelecido pelo seu contrato e que irá regressar a Cuba no dia 2 de abril. Entretanto, a ERTS remeteu um pedido de esclarecimento ao ASSES Médio Tejo, que deverá ser oportunamente respondido precisamente em torno da situação. Em causa estão os esclarecimentos prestados por Bruno Graça, vereador da Câmara de Tomar, na reunião do Executivo, à altura em que o eleito da CDU disse que esta saída se soube por vias e travessas e que as pessoas do ASSES, nomeadamente a diretora Sofia Triaga, ficaram surpreendidas. Ou seja, existindo um contrato que termina, então, no final deste mês, importa saber por que razão é que houve lugar a esta surpresa com a saída da profissional. O Centro Hospitalar do Médio Tejo foi recentemente autorizado pela tutela a celebrar 13 contratos de trabalho sem termo na categoria de assistentes operacionais. Estes novos contratos reforçam as equipas afetas aos blocos operatórios e cuidados intensivos, reforço tanto mais importante quanto o objetivo do Conselho de Administração é reativar o bloco operatório convencional na unidade hospitalar Torres Novas e, numa fase posterior, o bloco de partos na unidade hospitalar de Abrantes. Esta autorização reflete o esforço que está a ser feito para o rejuvenescimento do quadro de profissionais do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aproveitou a presença na Bolsa de Turismo de Lisboa para participar na apresentação da rede de joalherias. Anabela Freitas, a Presidente da Câmara Nebantina, em declarações prestadas à ERTS, dava conta da importância desta rede para o concelho e também para a região na perspectiva da fixação dos fluxos turísticos, levando que as pessoas permaneçam mais tempo no concelho.
É importante para Tomar, enquanto um concelho integrado na região, aquilo que nós pretendemos enquanto parte da estratégia de turismo para Tomar é que quem visite Tomar fique pelo menos mais do que uma noite. Aquilo que nós pretendemos é quase o slogan do turismo do centro, não é? Não é por acaso que nos identificamos também com essa estratégia. E, portanto, se nós queremos que as pessoas pernoitem em Tomar duas, três noites, temos que oferecer uma oferta diversificada. E daí entra o conceito de região. As pessoas podem ir, por exemplo, agora está a ser apresentado os caminhos pedestres do Sardual, podem ir ao Sardual, vir dormir a Tomar, ir visitar um entroncamento, visitar tudo o que fica na região Médio Tejo, mas pernoitarem em Tomar e consumirem também em Tomar, e até uma parte da nossa estratégia de região. A questão da sinagoga, que para nós também é muito importante, é um turismo mais externo, mais direcionado, que temos tido bastantes resultados, ou aumentos tem-se verificado com as nossas presenças nas feiras em Tel Aviv, e portanto essa é outra vertente da estratégia de turismo. As duas integradas, o que necessitamos, e aquilo que também, quando tivemos este ano na feira de Tel Aviv, foi vender, entre aspas, Tomar mais do que a sinagoga. Portanto, Tomar tem mais do que a sinagoga. É o turismo judaico, o turismo israelita, sobretudo, quer ver a sinagoga, mas está aberto também haver outro tipo de equipamentos que podem ser em Tomar ou podem ser também na região. Daqui, estas duas camadas, digamos, estes dois processos, intercruzam-se uns com os outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal da Sertã está também presente na 28ª edição da BTL. Até este domingo, a presença sertiginense decorre no âmbito da participação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tendo que a gastronomia é o mote no âmbito dessa presença. Destaque para a apresentação da edição 2017 do Festival do Maranho, que este ano se vai realizar de 13 a 16 de julho, com uma prova de degustação da iguaria. A vereadora do Turismo e Cultura, Cláudia André, antecipou para a ERT aquilo que será o Festival do Maranho neste ano.
Este ano vamos entre dia 13 e 16 de julho ter o Festival do Maranho, onde previmos, além de muitas outras iguarias, que todos nós sabemos que existem na nossa região, deliciosas, teremos, como é evidente, o Maranho enquanto rei. Este Maranho será, por assim dizer, em maior quantidade do que os anos anteriores, ou seja, previmos mais pontos de venda, mais locais de comida e, no fundo, queremos que aquela Alameda da Carvalha seja realmente um sítio onde todos nós podemos degustar o Maranho e outras iguarias. O Maranho é o rei e apostamos no Maranho porque acreditamos que, tendo um produto único, gastronómico e tradicional, mas muito único, só existe praticamente na nossa região, tal como é, acreditamos que é um nicho de mercado, ou que pode haver um nicho de mercado pelo país todo, uma vez que não temos concorrência. Daí esta aposta desde alguns anos a esta parte para promovermos o Festival do Maranho, que se tem refletido economicamente de uma forma muito positiva. Quaisquer produtores de Maranho são perentórios em considerar que atualmente vendem muito mais desse produto que vendiam em tempos, há uns anos atrás. E por isso é que percebemos que é o sucesso que é, temos apostado na sua divulgação. Enquanto houver alguém que não sabe o que é Maranho ou que não provou Maranho, nós não desistimos em promovê-lo. Também temos noção que estarmos desintegrados da região de turismo ou da CIM, neste caso também, poderia não ser tão visível ou não ter uma abrangência, uma visibilidade tão grande como poderá ser estando nós integrados e com o aconchego, por assim dizer, de todas as comunidades, no caso a comunidade da Médio Tejo e o turismo do centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
A administração da Caixa Geral de Depósitos solicitou uma reunião com Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, para analisar o cenário que dá como certo o encerramento do balcão daquela unidade bancária que está situada no campo militar de Santa Margarida, mas que, para além dos militares, também serve a população de Santa Margarida da Cotada e ainda a freguesia do Tramagal, já no Conselho de Abrantes. Há algumas semanas, recorde-se, o fecho foi comunicado pela Caixa ao Comando Militar, parecia um facto consumado, mas agora com esta reunião, que terá lugar no dia 24 de março, nasceu a esperança de que possa ser evitada a perca do serviço. Júlia Amorim avançou então na ERTS com esta indicação, sublinhando que acredita que o encerramento possa ainda ser evitado.
Tenho uma recente notícia que posso passá-la em primeira mão, porque me fez esta pergunta. Efetivamente, nós fizemos uma exposição, para além de nós, também a Junta de Freguesia de Constância e mesmo do Tramagal, que me deu conhecimento. Ontem, já ao fim da tarde, recebo um telefonema, portanto, da FED, da Caixa Geral de Depósitos, a agendar a pedir uma reunião, na sequência da exposição que a Câmara Municipal tinha feito, a agendar uma reunião para debatermos esse assunto. E, inclusivamente, pelo telefone, ao contrário do que me tinha sido transmitido pelo comando da Brigada Mecanizada portanto, do campo, situado no campo militar de Santa Margarida, foi-me dito que ainda não estaria nada decidido, mas também não quer dizer que não encerrem aquele balcão, uma vez que todos nós sabemos, pela comunicação social, inclusivamente, que vão encerrar cerca de 180 balcões no país.
São muitos.
E, portanto, nada nos indica que aquele não seja encerrado. De todo modo, as nossas preocupações foram, pelo menos, chegaram a quem direito e na próxima, portanto, de sexta-feira a 8 dias, vou então reunir na Caixa Geral de Depósitos em Lisboa. Vou ser recebida no sentido de apresentar de viva voz as nossas preocupações.
Rádio Web, a primeira a informar.
possível reativação da base aérea de tanques em Vila Nova da Barquinha foi um dos temas recentemente abordados na ERTS por Fernando Freire, o presidente da autarquia barquinhense. Fernando Freire revelava na altura que já teve contactos com as entidades envolvidas no processo e que ainda é cedo para dar como certa a escolha da base de tanques para receber as operações militares atualmente colocadas no Montijo, que espera-se irá servir de complemento ao aeroporto de Lisboa.
Significa que temos grandes possibilidades de fazermos a transferência, nomeadamente das aeronaves 630 e 695, da base do Montijo para tancos. Tancos pertencem ao Exército Português, teremos que negociar também esta questão. Coloquei também a questão ao chefe de Estado-Maior do Exército, que tem uma excelente relação, que me transmitiu verbalmente e depois por ofício, que o Exército faria sempre parte da solução e não parte do problema. Fiz também as várias diligências no Ministério da Defesa, que tomaram boa nota desta questão. Esta questão, como disse, é uma questão problemática, é uma questão que envolve, quer também o ramo das Forças Armadas. Teremos que criar algumas infraestruturas em tanques, nomeadamente para receber este tipo de aeronaves, porque os hangares que a gente tem não têm a dimensão ideal para a recepção dos 630 e 695.
Quando se diz que há essa necessidade de criar, é ao município que cabe essa tarefa ou não?
Não, à Administração Central.
Pronto.
O município caberá de colaborar dentro das suas possibilidades, nomeadamente no acolhimento de pessoas, de dotar. Estes compromissos a gente também já os assumiu em público. Mas compreenderá, são coisas que temos que ir passo a passo. Estes projetos não são projetos muito complexos e temos que ter algum cuidado na sua abordagem e no seu tratamento. Porque estamos a falar essencialmente de questões complexas e objetivamente também há mais partes interessadas. E não podemos, objetivamente, temos de ser rigorosos e sigilosos nestas temáticas. Mas de facto temos uma pista com 45 metros de largura, com 2.440 metros. Que é a pista de tanques, que reúne as condições ideais para este tipo de aeronaves. Também temos uma pista lateral com 22 metros e 5 de largura e comprimento 1.200 metros. Aliás, ainda ontem, nesta pista secundária, houve algumas aeronaves a operar nesta pista. Dizer-vos que neste momento já depois dos belgas, depois dos austríacos, os canadianos, ou seja, há muita procura no nosso país para as forças estrangeiras virem treinar devido às excelentes condições que temos em termos de tempo, em termos de infraestruturas e também, objetivamente, em termos de gastronomia e de carinho com que sabemos sempre, no fundo, ser solidários com os nossos estrangeiros, que os recebemos muito bem e sempre de mãos abertas. E tudo indicia que o processo está no bom caminho, estamos a ir com passos sustentados, firmes, cientes que o processo não é fácil, mas posso dizer que está no bom caminho e esperemos, muito em breve, o que eu, de facto, até é uma questão também emocional da minha parte, ter novamente a Força Aérea em Vila Nova Barquinha, no Médio Tejo.
A Biblioteca Municipal de Tomar vai celebrar o Dia da Poesia na próxima terça-feira, 21 de março, com o lançamento de um livro e poemas nas árvores do seu jardim. Para as 18 horas desse mesmo dia está prevista a sessão de lançamento do novo livro de Virgílio Saraiva, uma obra de poesia intitulada Nas Asas de uma Borboleta, e que será apresentada por Nuno Garcia Lopes. Nascido em Tomar em 1960, Virgílio Saraiva foi sócio fundador da Associação dos Jovens Escritores Portugueses nos anos 80. Publicou anteriormente livros como Folhas Secas e 11 de Setembro, entre outros romances, para além da participação em diversas coletâneas. A poesia chega assim às imediações da biblioteca, mais concretamente ao seu jardim, logo pela manhã, sendo este também o Dia Mundial da Árvore. Das plantas vão assim nascer poemas e todos podem participar na iniciativa. Este ano, o Dia Nacional dos Centros Históricos, dia 28 de março, vai ser comemorado em Tomar. Entre as atividades previstas, destaque para a realização, às 18 horas, no Salão Nobre, da sessão solene comemorativa, onde o antigo Presidente da República, Ramalho Eanes, vai ser homenageado. Ele que, enquanto Presidente, e já depois, tem sempre mostrado muito interesse na temática. Neste dia, a Associação Nacional de Centros Históricos realiza também Tomar, nos Moinhos da Ordem, uma reunião de direção e uma Assembleia Geral. A Bela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, aborda esta efeméride, referindo em concreto o facto de haver-se, a propósito do Centro Histórico, neste momento muitos proprietários interessados em realizar obras, mas há atrasos nos instrumentos financeiros no âmbito da área da reabilitação urbana.
Portanto, o centro histórico está na área de reabilitação urbana, está dentro da área de reabilitação urbana. Há um conjunto de proprietários que, pelo aquilo que nos têm pedido em termos de declaração, de passagem de declaração para fazerem obras, o número de declarações que temos estado a passar tem aumentado, portanto, que denota aqui uma intenção de reabilitar. Está efetivamente atrasado aquilo que é o instrumento financeiro, porque eu também percebo que os proprietários podem ter o imóvel, mas não ter capacidade financeira para o reabilitar, porque também é muito restritiva a reabilitação aqui no centro histórico, porque tem um plano de salvaguarda bastante restritivo, mas temos aqui boas perspectivas. Tem um conjunto de investidores também que têm contactado connosco no sentido de adquirir imóveis para reabilitar. A reabilitação com apoios financeiros, falta um instrumento financeiro e é essencialmente para a habitação. Estamos também a programar, em princípio para abril, no início de abril, uma sessão de esclarecimento aqui com o Instituto da Habitação e Reabilitação, onde vamos convocar todos os proprietários do centro histórico e não só, todos os proprietários que estão dentro da área de reabilitação urbana, para também saberem por parte do IRU quais são os apoios que existem caso queiram reabilitar, mas apoios do IRU apenas para a habitação. Temos tido um conjunto de investidores, nomeadamente agora quando estive em Israel, que estão interessados em adquirir, mas para transformar em alojamento local.
E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.